Senhoras Deputadas, queria agradecer as perguntas da Senhora Deputada Joana Mortágua, Emília Cerqueira e Senhor Deputado Rui Tavares. Para dizer o seguinte, Senhoras Deputadas, não tenhamos dúvida nenhuma que o problema da violência doméstica e o crime de violência doméstica é um crime hediondo e que todos condenamos. E todos condenamos, precisamente porque isso é uma violação do mais básico, que é da dignidade do ser humano. Seja a violência contra as mulheres, que é em maior número, seja a violência contra os homens, contra as crianças, contra os idosos. E por isso julgo que, partindo deste pressuposto, é preciso encontrar soluções. E as soluções passam por ir corrigindo aquilo que deve ser corrigido e acelerando nas medidas que têm que ser aceleradas. E por isso é que o Orçamento de Estado para 2023 reforçou as verbas nas várias dimensões, seja na prevenção, seja no combate à violência doméstica. Senhora Deputada Joana Mortágua, foram hoje renovados os protocolos para os gabinetes de apoio à vítima junto dos tribunais. São 6 desde 2019, que foram renovados hoje. Foram assinados mais 2 protocolos para que haja um novo gabinete de apoio à vítima em Aveiro e um novo gabinete de apoio à vítima no Porto. E foi assumido o compromisso hoje pela Senhora Ministra da Justiça de que por ano serão pelo menos mais 2 gabinetes de apoio junto dos tribunais que serão abertos. Estes gabinetes são absolutamente essenciais porque eles ligam com aquilo que deve ser a formação que deve ser dada aos magistrados e às forças de segurança, e foram 3.500 ações de formação ao longo do último ano, de formandos ao longo do último ano, para garantir que a lei que existe é aplicada, para garantir que aqueles que mais diretamente lidam com estas questões estão habilitados a gerir e a fazer o que têm a fazer. E por isso mesmo, sim, estamos todos, e o Governo está comprometido com aquilo que devem ser as respostas que o Estado português tem que dar. Isto soma àquilo que deve ser a teleassistência, e devo dizer-lhe que ao longo dos anos que tenho dito que a teleassistência não pode estar por várias entidades e que deve estar concentrada, e portanto espero que se renove nos próximos tempos este mesmo mecanismo, mas que tem milhares e milhares de atendimentos por telefone, de forma a dar resposta àquilo que são estes incidentes. E por isso os recursos, Senhora Deputada, estão naquilo que são os vários programas e estão no Orçamento de Estado que foram sendo aprovados ao longo destes tempos. E por isso mesmo, Senhor Deputado Rui Tavares, já vou à Senhora Deputada Emília Cerqueira, sim, espero que nos próximos dias, já não é daqui a um tempo, o Plano Nacional para a Igualdade esteja em Conselho de Ministros, seja aprovado este terceiro Plano Nacional para a Igualdade, que tem mais um conjunto de medidas significativas nesta área. Quanto ao portal, eu vou tentar perceber o que aconteceu, mas agradeço a nota, não tenho resposta para lhe dar, vou tentar averiguar e dar-lhe essa resposta. E quanto ao subsídio de desemprego, foi aprovada a agenda para o trabalho digno, o subsídio de desemprego foi aprovado para o Orçamento 2022, bem sei que estamos em atraso, a Senhora Ministra do Trabalho comprometeu-se a que isto seja uma prioridade nos próximos tempos e, portanto, em breve também surgirá. Senhora Deputada Emília Cerqueira, eu agradeço a sua intervenção, bem como as suas perguntas. Primeira questão. Felizmente, hoje, Portugal é uma sociedade aberta, como temos aqui falado. Ao longo dos tempos, temos falado sobre as políticas de integração e de acolhimento, que não excluem a dimensão das mulheres vítimas de violência doméstica, e é por isso mesmo que no Centro Nacional de Apoio a Migrantes existem os gabinetes de apoio à vítima de violência doméstica, que faz a sua rede com aquilo que são os centros locais de apoio aos migrantes e que também não apenas as mulheres migrantes podem recorrer àquilo que são todas as respostas do Estado, como têm especificamente esta resposta do Estado. Quanto à questão da imigração dos idosos, infelizmente ela cresceu durante a pandemia. As respostas que anunciei, que tive a oportunidade de anunciar já nesta casa, quer a Casa de Apoio às Vítimas de Idosos em Grândola, quer em Mangualde, a de Mangualde está mais rapidamente, mais avançada naquilo que é a sua reestruturação e que eu espero que até ao verão possam ser abertas para continuarmos a responder a estas pessoas. Evidentemente que estas são as duas primeiras casas para responder à violência doméstica dos idosos e que temos que continuar a trabalhar para que esta faixa etária não seja excluída daquilo que são as respostas absolutamente necessárias para combater a violência doméstica. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, caras deputadas, caros deputados. Falamos hoje de violência doméstica, o tema para o qual hoje todas e todos estamos, nos convoca. Falamos de violência que ocorre em contexto familiar, com pessoas idosas, contra pessoas idosas e contra crianças. Falamos da violência que ocorre em contextos de intimidade e, por isso, não podemos deixar de fazer referência à violência de género, a violência exercida contra as mulheres, contra a mulher, porque é mulher. E neste dia simbólico, e é o dia para lembrar, de facto, o quanto ainda falta fazer, que nos preocupa e que lamentamos, mas também não podemos esquecer aquilo que já foi feito. A prevenção e o combate à violência doméstica têm assumido a centralidade política de todas as governações socialistas, não só no seu combate direto, mas de forma generalizada, combatendo as desigualdades, a pobreza, e guiamos a nossa ação para a proteção das vítimas, mas também numa forte aposta na prevenção, no seu empoderamento e autonomia. E quando falamos em combate, e este flagelo é preciso lembrar que, a par da punição, da reabilitação do agressor, das pessoas agressoras, do envolvimento da comunidade e, desta forma, incentivar o reconhecimento social do problema, priorizamos também o apoio, medidas de proteção às vítimas, que já aqui foram elencadas, designadamente com a criação e o robustecimento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica.
Senhora Deputada, peço desculpa de interromper, mas era para fazer um apelo à Câmara para que guardem mais silêncio. Todos os assuntos que aqui são debatidos são importantes e este é particularmente importante. Acontece que o som, não sei porquê, hoje está péssimo. Estamos com muita dificuldade em nos conseguirmos ouvir uns aos outros, ou seja, conseguirmos ouvir os oradores. Portanto, se houver mais silêncio, é mais fácil nós conseguirmos ouvir. Faz favor de continuar, Sra. Deputada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Como referia, que neste momento cobre 95% do nosso território. Em 2022, aumentamos, como já foi referido, para 55 vagas na rede de acolhimento, que inclui vagas de acolhimento de emergência e vagas em casa-abrigo. A previsão de abertura ainda para 5 vagas no acolhimento para homens, vítimas de violência doméstica, e uma especial atenção às estruturas de atendimento e acolhimento, cada vez mais especializadas, como aqui foi referido, porque vamos ao encontro dessas necessidades, para as pessoas LGBTI, com saúde mental, as questões de portadores de deficiência, imigrantes e também as pessoas idosas. Das 3.125 pessoas acolhidas em 2022, permitam-me que realce que, em casa-abrigo e em acolhimento de emergência, 95 dessas pessoas tinham mais de 65 anos. E este é um facto que efetivamente nos preocupa, não só ao nível do acolhimento, mas também ao nível das pessoas atendidas, que foram mais de 52 mil, e portanto tinham 3.682 pessoas que tinham mais de 65 anos. Especial referência e atendimento à violência contra as pessoas idosas. E por isso foi uma prioridade deste Governo a criação de estruturas especificamente dirigidas para as pessoas idosas, tendo sido, como a Sra. Ministra já referiu, criados e assinados dois protocolos a avançar recentemente, já em obra, em Grândola e Mangualde. Uma especial atenção também às respostas para as crianças e jovens. Muito importante a resposta de apoio psicológico, que já está em pleno funcionamento, com feedback positivo, principalmente na minimização de danos. E referir que estas 31 equipas estão em funcionamento, estão no terreno e estão, de facto, a cautelar todos estes danos de crianças em contextos de violência. Também não posso deixar de referir a importância do Plano Anual de Formação Conjunta em Violência Doméstica contra as Mulheres. Tão referido aqui a falta de formação de todos os profissionais, acrescento que este Plano Anual engloba e inclui 5 áreas governativas e, de facto, em conjunto, já foram realizadas 312 ações e envolveram mais de 2.900 participações. Refiro e volto a reiterar a importância do reforço do Orçamento de Estado no combate e na prevenção da violência doméstica. Recentemente, a criação, continuamos a robustecer esta rede nacional de apoio à vítima com a abertura de um gabinete de apoio à comunidade LGBTI em Guimarães, um projeto extremamente inovador que trabalha com a família e envolve a comunidade, que é extremamente importante, e os dois protocolos, os GAVs de IAPES, recentemente assinados, penso que terá sido hoje, em Aveiro e no Porto, mas concretamente no Conselho de Penafiel, e que serão também renovados, conforme a Sra. Ministra referiu, os protocolos existentes. Por isso, caras e caros deputados, este caminho está a ser feito dia a dia, todos os dias. Continuamos sem desistir e insistir no trabalho em rede, no trabalho colaborativo, com apoio especializado de toda a comunidade. Este caminho, feito dia a dia, todos os dias, é algo que contra nós também corre, que é o tempo. O tempo, isto é algo que as vítimas não têm, bem sabemos. Mas as políticas públicas, as medidas e instrumentos não têm efeitos imediatos, como todos e todas sabem. Há uma aposta forte, efetivamente, num conjunto e a longo prazo, para alcançar resultados duradouros, todos e todas bem sabemos, e a importância de um robusto sistema de apoio que proteja efetivamente as vítimas e aumente a sua confiança para denunciar. Por isso, a grande aposta deste Governo na prevenção. Mas não tínhamos ilusões, senhoras e senhores deputados. Só neste compromisso coletivo é que podemos efetivamente mudar esta realidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Patrícia Faro. Na sequência da sua intervenção, permita-me sublinhar também que a violência contra as mulheres e a violência doméstica não são aceitáveis nem toleráveis. E, senhora deputada, a força de uma democracia mede-se precisamente pela forma como se tratam os mais fracos. E neste âmbito, convém também recordar, como a senhora deputada mencionou, mais de 30% dos casos de violência doméstica reportados às forças de segurança foram presenciados por menores. De resto, em Portugal, de acordo com os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, o crime de violência doméstica é a tipologia criminal mais participada. Em 2022, os números que foram reportados às forças de segurança são ainda piores que nos anos anteriores. Verificou-se um acréscimo nos registros de ocorrência, 14% superior às do ano anterior. Este valor é mais elevado, pelo menos desde os últimos anos. Portanto, estes números não nos podem deixar indiferentes. Senhora deputada, as instituições em Portugal estão convocadas para este problema e nós, Parlamento, e os senhores no Governo não podem falhar à convocatória, não podemos falhar à convocatória. De resto, recordamos ainda o seguinte: devido ao elevado número de mortes ocorridas neste contexto, no início de 2019, o Governo nomeou uma comissão técnica multidisciplinar destinada a apresentar propostas para a melhoria do combate à violência doméstica. Mas, senhora deputada, como bem sabemos, não chega à nomeação de uma comissão técnica por parte do Governo. Se há medidas propostas por esta comissão e aprovadas pelo Governo, que passados todos estes anos ainda não foram implementadas. Mas vejamos 3 casos em concreto, senhora deputada. Primeiro, a criação e implementação de redes de urgência de intervenção. Ainda não estão no terreno. Segundo, a revisão do modelo de avaliação e gestão do grau de risco da vítima. ainda se encontra por concretizar. E terceiro, a criação